programa que você ouve agora é uma produção da Central 3. Começa agora com Gil Luiz Mendes, o seu podcast de futebol nordestino. É o Baião de 2, aqui na Central 3.
Rapidão, vai já pra sala que hoje tem Baião de 2. Ai, 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 Baião, que quanto sois. Se o Baião é bom sozinho, que dirá Baião de 2. Ai, 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 ai,
Baião. É assim que ela é, metade futebol, metade mulher.
Boa noite, boa tarde ou bom dia, dependendo da hora que você esteja ouvindo este programa, que é o Baião de 2 na sua 7ª edição, gravado aqui no dia 8 de março de 2016, Dia Internacional da Mulher, um dia, não vou dizer atípico, mas um dia especial, né, que a gente, como homens aqui, a gente tá até meio como falar desse dia, né. É um dia diferente, né, para as pessoas, para as mulheres. Parabéns pelo seu dia, que merece mais espaço na sociedade, muito mais também no futebol e na sociedade brasileira como um todo. Estamos aqui com o Leandro Yamin na mesa, Matias Pinto e ele, o inoxidável Maurício Targino, mais uma vez aqui, dando o ar da sua graça. Pessoal, boa noite, bom dia, tudo bem com vocês?
Olá, pessoal.
Esse é o famoso Tiny Toons, né? Olá, pessoal.
Olá, pessoal.
Tiny Toons.
Hoje o programa tem um... A gente tá vendo um programa policial, só com bronca, bronca, bronca. Tem algumas hoje também, tem algumas coisas legais. Tem uma coisa muito legal hoje que eu vou comemorar junto com vocês. Técnico do Ceará não consegue se afastar de polêmicas e troca acusações com o jogador do Sampaio Correa após o final do jogo da Copa do Nordeste. Governo de Pernambuco rompe contrato com a Arena Pernambuco e aumenta a dívida pública junto com a empreiteira Odebrecht.
É Pernambuco.
Hoje tem entrevista, hoje dia da mulher, né? Semana da Mulher. Como o Tony vai conversar com a jornalista Melina Reis, pernambucana, que mora atualmente no Rio de Janeiro. É, tem um estudo, tem mestrado sobre futebol, sobre esporte como um todo. Ela vai falar um pouquinho aqui do papel da mulher no futebol nordestino. É, times do Nordeste querem alterar o regulamento da Série C para garantir vagas no acesso à segunda divisão. E no quadro Memórias e Histórias do Futebol Nordestino, a gente vai falar do Vitória, vice-campeão brasileiro de 1993.
Esse jogo não é um a um.
Luiz Carlos Lorenzi, ou Lisca, é o personagem que se meteu em mais uma polêmica no futebol nordestino. É, o último episódio envolvendo o técnico do Ceará ocorreu na última quarta-feira, quando seu time venceu o Sampaio Correia por 3-1. Ao final da partida, Lisca entrou em campo e teria ido discutir com Arlindo Maracanã, experiente jogador do Sampaio Correia e que já fez história também lá no Vozão e hoje defende as cores da Bolívia querida. O que não faltou foram acusações de ambos os lados. Vamos ouvir o que falaram Lisca e o que falou Arlindo Maracanã. Primeiro Lisca e depois o Arlindo Maracanã. Ouçam.
Arlindo Maracanã, eu trabalhei com ele no Sampaio, não foi muito legal nem da minha parte, nem da dele. A nossa relação nunca foi muito boa mesmo. E acho que ele, não sei porque que ele veio falar para você, mas ele está no fim de carreira, ele tem que dar um jeito de aparecer, né? Mas ele vai trabalhar muito tempo no Sampaio, ele é muito amigo do presidente lá, certo?
Rapaz, ele é louco, rapaz. É por isso que ele é Lisca doido. Toma galernal, faz outras coisas aí que eu não sei, que dizem que ele faz. Foi meio que pra me xingar ali. É, falou que eu era jogador. Vocês viram, o jogador aguentava 90 minutos, jogava da mesma forma. É, lá no Sampaio, infelizmente, ele teve uma mal campanha. O time vinha em quinto colocado, quando eu subi o time, entregou o time em 14º lugar. Aí sempre falou que foi o jogador que fez. Quando ele ganha, ele é o cara. Quando perde, o jogador que é o maior jogador, entregou o ouro. É, rapaz, ele lá chegou pianinho, chegou calminho. Aí depois botou, fez lá uma loucura, que ele é louco mesmo. Mas depois engoliu ele, porque ele é louco mesmo. Ele é doido. É por isso que ele acha mais de louco. Isso aí ficou. Ele acha bonito ser doido. Mas eu respeito muito o Ceará. Ceará, respeito, parabéns pela vitória. Jogou muito. A torcida do Ceará, que tem o maior respeito, o maior carinho vem por eles, porque aqui eu passei 10 anos na minha vida. Mas para esse treinador chamado Luiz, que eu não tenho respeito. Foi meio que me xingar. E você não vê o final. O final da show, você não vê. Vai me xingar ali, falar que era safado, que era traíra, que eu traíra ele no Sampaio. Vocês viram lá que ele, quando ele chegou no Sampaio, no lugar do Fábio Araújo, nós éramos quinto colocado. Ele deixou o time em 14º. Vários jogos nós empatamos, perdemos, porque ele retranqueiro, botava o time para trás. Aqui no Ceará, eu não faço porque o Ceará aqui tem jogadores de qualidade, jogadores muitos bons. Sai um, entra outro, você vê que mantém o ritmo. Uma equipe que com certeza vai brigar pelo título da Copa Nordeste e também o acesso para a Série B. E também o Sampaio. O Sampaio vai se reforçar, vai ter reforço, com certeza, para nós voltar a lutar pela essa Copa Nordeste e fazer uma grande campanha no campeonato da Série B este ano. Não conheço esse rapaz, pá. Não conheço esse Lisca. Foi treinador de quê? Foi campeão de quê? Não lembro onde foi campeão. História no Ceará que tem sou eu. Ele não tem história nenhuma, não foi campeão no Ceará. Ano passado levaram aí o time do rebaixamento, foi os jogadores e a torcida que empurrou o time. O Lisca não é nada. Pra mim não é nada, significa nada. Não foi campeão de nada. Agora eu tenho história. Só puxar aí e você vai ver a minha história no, tanto no Ceará como no Sampaio Corrêa e outros times do Subir, como Avaí, Vasco da Gama, Fluminense e outros times. Então, pra mim o Lisca não é nada.
Pegando a fala aí do Arlindo Maracanã, Maurício, é bonito ser doido?
Rapaz, desse jeito é bonito, bicho. Dá um molho bom pro futebol. Foi uma das melhores notícias da semana passada. Eu dei risada pra caramba. Relembrei outras polêmicas entre jogadores e treinadores. É disso que o futebol precisa. Um pouquinho de baixaria.
É um pouquinho
no bom sentido.
Da mesmice, né? O Luiz Carlos Lourenço, que inclusive participou do segundo podcast aqui, Bão de Dois, por telefone, da entrevista pra gente, falou aqui pra gente que tava tentando se envolver menos em polêmica, que tava ficando mais conhecido pelo doido do que pelo aspecto técnico, que ele tem também, não pode negar isso. É um técnico que tem suas qualidades, mas se destaca muito mais pelas polêmicas fora de campo. Uma coisa que muita gente fala nos bastidores, eu lembro quando eu tava em Recife e o Luiz era treinador do Náutico, que tem essa relação dele com os jogadores, né? Por ser um cara que aparece muito mais do que os jogadores, né? Os jogadores ficam meio ciumados, o jogador essa categoria que mexe com os brios, né? E o Luiz é o cara que quando o time ganha vai pro Alambrado, vai comemorar, faz tudo aquilo, e o jogador fica meio ciumado. E aí ele soltou ali no Arlindo Maracanã dizendo que é puxa-saco, babão, como a gente fala de presidente. Imagina como era o clima do Sampaio Corrêa nessa época que o Lisca tava lá correndo no Maracanã.
Lisca, escolha um time de doido pra treinar, pô. Monte um elenco só de louco, você vai ser feliz, pô.
Será que a gente vai conseguir ver um dia Neto Baiano e Lisca trabalhando junto?
Não, porque eu acho que o Neto Baiano encerra a carreira antes, já tá ali na descendente. Acho que não, mas que ia ser curioso, seria curioso, quem sabe, né?
Só lembrando algumas polêmicas do Lisca, principalmente. Ele ganhou com o Náutico, ganhou do Sport, tirou a invencibilidade aí, um tabu de 10 anos que o Náutico não venceu na Ilha do Retiro, e foi comemorar junto no Alambrado. E aí depois o Neto Baiano fez um gol contra o Ceará e foi do Frescando, né? E aí ficou aquela dancinha famosa. Depois o Náutico venceu o Sport na Arena Pernambuco, e o Lisca foi pra torcida dançar o Frescando do Neto Baiano, aí ficaram se acusando um ao outro.
Tem uma pequena correção aí. O Neto fez a dancinha na final do Nordestão e depois do Sport ele foi pro Criciúma. Foi quando o Náutico e Criciúma jogaram que o Lisca quis deitar em cima, mas aí já perdeu a validade, já forçou.
E aí também teve depois que ele entrou em polêmica com a imprensa de Pernambuco, dizendo que o pessoal falava demais dele, o Total entrou em conflito. E agora mais essa com o Arlindo Maracanã. Você falou aí que lembrou outros casos de jogadores com o treinador. Eu lembrei de Luxemburgo e Marcelinho Carioca na Bandeirantes. Exato. Lembra de algum outro também, essa discussão de técnico e jogador?
Ah, eterno Romário Zagallo, né?
Romário Zagallo também.
Eu me divirto com isso, não sei os outros, mas eu adoro esse tipo de incidente, digamos assim.
Eu já falei aqui no ar também que eu sou meio fã do estilo Lisca, né? É, tem que acostumado a ver jogador fazer isso, mas treinador, né? Eu acho que o Lisca é um ponto fora da curva e eu torço por mais Liscas. Tanto taticamente, eu um técnico que me agrada, como também nas declarações, foge do lugar comum. O coletivo com o Lisca é sempre legal, é um cara espontâneo, não sei até quando, mas é um cara bem espontâneo.
Até moldarem o... Até cortaram as asinhas dele, né?
Pelo segmento aqui no programa, a gente vai ouvir nossos correspondentes, já estão ficando habituais, rotineiros aqui no programa. Inclusive, alguém colocou no comentário da sexta edição do programa aqui, da quarta, perdão. Não lembro, foi alguma edição passada aí, perguntando como é que fazia pra mandar o áudio e tal. É, entra lá na página do Bando de Dois, manda uma mensagem, bota seu WhatsApp lá, a gente conversa junto e tal. Se tiver notícia do seu time aí do Nordeste, quer mandar pra gente, manda aqui. A gente trabalha de uma forma colaborativa, vocês fazem parte do programa. Não é só a gente estar aqui no estúdio, mas vocês fazem muito parte desse programa também. A gente ouve agora, direto de Natal, a notícia do futebol potiguar com de Oliveira Neto.
Da Central 3, Campeonato Potiguar teve o início do segundo turno, no último final de semana. Jogando em casa, o América perdeu para a equipe do Alecrim pelo placar de 1-0. E fora de casa, jogando em Goianinha, o ABC ganhou do Palmeiras de Goianinha por 2-0, com dois gols de Nando. E começa a arrancada aí para esse turno do Campeonato Potiguar. Outra partida de destaque foi o empate do Globo jogando em Ceará Mirim, com o Potiguar de Mossoró em 0-0. Globo que venceu na terceira força do futebol do estado. E uma promessa de um jogo muito interessante no próximo domingo agora, o embate entre ABC e Globo dentro do Frasqueirão. ABC que, se ganhar, já abre 6 pontos de diferença para o Globo, que é um dos favoritos do segundo turno. O América, que nesse segundo turno agora não sofre nada com essa derrota e já está garantido na final do estadual. O foco do América agora deve ser a Copa do Nordeste, essa primeira fase aí. Falando nisso, na última quarta-feira o América ganhou do CRB, retomou a liderança do grupo. Já o ABC na Copa do Nordeste praticamente deu adeus. O Campinense, com simples empate, garante o primeiro lugar, e o segundo lugar desse grupo dificilmente terá uma chance, uma oportunidade de passar, uma vez que todos os outros segundos lugares dos mais grupos estão com a pontuação bem melhor, está bem embolado. Falando pelo lado alvinegro, posso dizer que o time começa a ter uma nova cara, o Geninho começa a dar uma cara ao time, alguns reforços começam a chegar. Tivemos a contratação de Léo Fortunato, zagueiro, do lateral esquerdo Alex Juan e do meia Eduardo Echeverry, que estava no Feirense da Bahia, jogador que já rodou por vários times de futebol sul-americanos, inclusive jogou na LDU, campeão da Libertadores. Essa semana que promete ser uma semana bem movimentada por ABC. Tivemos ontem a primeira reunião do Conselho Deliberativo, que promete aí a mudança no estatuto para sistema de votos de eleições diretas, que foi uma das bandeiras e promessas da atual gestão nas eleições do final do ano passado. Hoje, precisamente agora, deve estar rolando a festa de lançamento do uniforme, festa essa bancada pela nova patrocinadora do clube. Quinta-feira tem jogo contra o Salgueiro dentro do Frasqueirão e domingo contra o Globo. É isso, salve o mais querido, salve o futebol popular, salve.
De Oliveira Júnior, perdão, viu? Nunca mais erro seu nome. Em vez de Oliveira Neto, de Oliveira Júnior, perdão. Obrigado, Matias, por relembrar aqui pra mim e não ficar feio. Ele falou aí da novo uniforme do ABC, um uniforme todo preto, com números dourados. Confesso a vocês que tenho muito preconceito com o tal do dourado dentro do futebol. Acho que é uma coisa meio feia. Não gosto. Maurício olhou aquele cara feio pra mim, lembrando da belíssima camisa do Sport em 2009 na Libertadores, aquele dourado que tinha tudo a ver com o time. Falando no Sport, não sei se tu vai Pernambuco aqui com o Maurício Targino e o clássico, que ficou empatado, e os grandes destaques do clássico pernambucano entre Náutico e Sport foi a matada de Falcão de calcanhar, blazer eterno, sapato italiano, aquela matada de calcanhar, e o juiz da partida, com 27 anos, estreou em clássicos e com muita polêmica.
Resumindo, o jogo foi pavoroso, foi horrível. Assim, deu vontade de fazer qualquer outra coisa, arrumar a gaveta de meia, lavar a louça de ressaca, qualquer porcaria pra fazer. Foi horroroso, foi deprimente, foi terrível, e coroando com a atuação bizonha do árbitro, que assim, não tem o que dizer do pênalti que ele marcou, da falta que não existiu e ele marcou e saiu o gol do empate do Sport. Foi feio. Agora, pior que isso foi assistir ver a transmissão, né? Porque era na Pernambuco, é longe, né? Dá aquela preguiça de ir. Ver a transmissão pela TV e ver o comentarista e o narrador lá, o filho do pintor lá, né? O filho daquele pintor francês, dizendo que a arbitragem do campeonato era ótima, pouco antes das lambanças, e ao final do jogo dizerem que foi a melhor partida do campeonato. Eu fico pensando qual foi a pior.
A pior foi Santa Cruz Central, no sábado.
Foi pior, foi pior. Só porque foi 0-0, né?
Também. O placar reflete o jogo. Foi meio deprimente. E o pernambucano que tem como líder, o Salgueiro.
Grande,
13 carcará. Pontos, empatado com o Náutico, tá em segundo, muda ali no salto de gols. Sport é terceiro com 10 e Santa com 8. E você falou do Rebrão, abraço meu amigo Rebrão Júnior, meu campo do time da imprensa lá de Pernambuco.
Eu falei o nome de ninguém aí, falou foi você aí.
Mas a gente seguindo aqui, falando de estaduais, a gente vai seguir agora para falar lá do futebol sergipano, com o nosso amigo Warwick Gomes. Warwick, ligou, né, Matheus? Warwick Gomes, direto de Aracaju.
Boa noite, amigo do Band 2. Esse que vos fala é o Warwick, trazendo as informações do futebol sergipano. Os times sergipanos que na Copa do Nordeste andam fazendo uma campanha para esquecer. O Estanciano perdeu fora de casa para o Cururipe pelo placar de 1-0 e ocupa a última colocação do Grupo B com apenas 3 pontos ganhos. Neste momento, o Estanciano está jogando no Francão contra o líder América de Natal. E o Confiança? O que podemos falar do Dragão? Sobre o Dragão, mais uma derrota na Copa do Nordeste. E o pior, agora o Vexame foi em casa na Arena Batistão para o Bahia, 3-0, com direito a 2 gols de antes, o Brocador. No momento, o Confiança ocupa a última colocação do Grupo C com apenas 1 ponto ganho. Próximo confronto do Confiança é nesta terça-feira, diante do Santinha, às 21h45. Falar um pouco sobre o Campeonato Sergipano, é que o Confiança foi campeão simbólico, né? Aquele prêmio simbólico que da primeira fase do Campeonato Sergipano. Isso, para mim, não quer dizer muita coisa, não. Também para a torcida proletária, que está com a pulga atrás da orelha com esse time. E aí, vamos ver o que vai ser desse time na Série C. Nosso intuito maior é a Série C e não o Campeonato Sergipano. E falando sobre o Campeonato Sergipano, o Hexagonal vai começar nesse sábado com os seguintes jogos. O Boca Juniors vai enfrentar o Sergipe, o Dourense, o Itabaiana e o Confiança enfrentará o Estanciano. É aquele sistema, né? Todos jogando contra todos. Boa noite.
Direto lá de Aracaju, o Warwick mandou as informações aí do futebol do Sergipe, já falando que meu Confiança já largou de mão o Nordestão. O Confiança joga nessa terça-feira, está gravando aqui contra o Santa lá em Recife. Mas aí a mídia lá de Aracaju fala mais do jogo do Flamengo do que sobre o jogo do Nordeste, a Série C. Mas a gente já falou muito de Confiança e Flamengo aqui. Eu acho que quando chegar perto do jogo, dia 16 agora, semana que vem, a gente volta a falar sobre isso. Mas hoje não, calma. Passando de outro assunto aqui, a gente já comentou ali sobre a Arena Pernambuco, onde rolou o clássico no último domingo entre Náutico e Sport. E em meio ao conturbado dia político, que foi a última sexta-feira, por diversos motivos que todo mundo aqui acompanhou, o governo de Pernambuco divulgou a nota dizendo que está rompendo com o contrato com a Arena Pernambuco. De acordo com o documento, o estado de Pernambuco não vai fazer mais nenhum tipo de pagamento ao consórcio que administra o estádio, administrava, né, até semana passada. As projeções descabidas e o fracasso da Odebrecht fizeram a Arena Pernambuco gastar 75 milhões de reais de dinheiro público a mais em apenas 2 anos, entre julho de 2013 e junho de 2015. Segundo o relatório da Fundação Getúlio Vargas, que foi encomendado pelo governo de Pernambuco, o trato de 33 anos não chegou nem ao sexto. A Odebrecht previa receitas operacionais derivadas de vendas de ingressos, assentos prêmios, camarotes, essas frescuras que todo mundo conhece, e mais um adicional por meio de patrocínio, propaganda, alimentação, visita guiada, estacionamento, aluguel. E as receitas dependiam da quantidade de eventos, que foram pouquíssimas, já que nem o Sport nem Santa Cruz aderiram à Arena Pernambuco, e também sem as obras de mobilidade que foram prometidas pelo governo do estado de Pernambuco. Depois de 3 anos de um relacionamento, de um namoro, entrou em crise, e o que estava previsto para durar 33 anos durou apenas 6. O que é que você pensa sobre isso, Maurício Targino?
Olha, é um exemplo doloroso de até onde a megalomania pernambucana pode chegar.
Um case de insucesso, né?
Um case de insucesso. Porque assim, a ideia era fazer uma cidade da Copa, era fazer BRT, né? O ônibus rápido lá, estação de metrô, e não fizeram nada disso, nada disso. Construíram um estádio gigante no meio do mato. Todo mundo sabia que a chance daquilo ali dar certo era zero, e ninguém no governo, no, na sociedade, na imprensa também, levantou a voz para dizer: gente, isso é uma insanidade. Tem o Arruda ali, pra Copa, pega o Arrudão ali, dá um tapa que o... que a casa lá de Santa Cruz tá precisando faz tempo.
Dá um talento com o Flamengo em São Paulo,
dá um,
né?
Dá um talento ali, faz direitinho, bota os Aflitos e a Ilha do Retiro pra campo de treino e um abraço, um abraço. Aí constrói um estádio que ninguém sabe quanto custou, faz um monte de promessa de...
O governo botou no documento, foi 493 milhões, mas dizem que chegou até 700.
Nem a pau que foi 493 milhões, nem a pau, nem a pau. Isso aí, inclusive, foi motivo de investigação jornalística, acho que foi do Cássio Zirpoli, que Sim. Ele foi levantar quanto tinha custado, e 2 anos depois da inauguração, com todas as histórias de... dinheiro a mais, de orçamento emergencial.
Teve aquela, para o Pernambuco sediar a Copa das Confederações, teve que acelerar as obras.
Obras emergenciais, né?
Emergenciais, e foi mais de 200 milhões de aditivo que o governo pagou para o Odebrecht para adiantar a obra.
E ainda tiveram a cara de pau, a pachorra de dizer que não, custou 470, 490, que foi o mesmo valor declarado antes da Copa das Confederações. Pelo amor de Deus.
Não, e agora tem uma bronca que tá com... dívidas. Se você rompe o contrato, eu tenho um contrato contigo. Se eu descumpri o contrato, quem desfez a parte que desfez o contrato tem que assumir o prejuízo, né? Pagar a indenização. Se você é demitido da empresa, você vai pagar a indenização trabalhista, tal, tal, tal. Com contratos de parcerias públicos-privadas também acontece a mesma coisa. E fora o dinheiro que o contribuinte pernambucano já estava gastando, pagando pelo prejuízo que estava dando, já que não tinha receita, né, não estava gerando lucro, e o contrato previa isso, que se não gerasse lucro, o governo tinha que dar a contrapartida e pagar a previsão de lucro do ano. E agora, mais uma dívida. Vai ter que pagar. Ou vai dar o calote na Odebrecht, que também não está bem das pernas. Hoje o Marcelo Odebrecht foi declarado aí quase 20 anos de prisão, né? Tchau. Uma beleza, não tá?
Desculpa, ouvinte. Eu não consigo parar de rir disso. Mas é um riso nervoso mesmo. Mas aquela coisa, quem teve a ideia não vai pagar. Quem vai pagar é quem não teve, em tese, voz alguma nessa... Com perdão da palavra, nessa cachorrada toda. Perdão aos cachorros. Cachorros, me perdoem. Mas nessa cachorrada toda, quem não decidiu nada disso, ele vai pagar. E o grande idealizador disso tudo, né, não pode responder. Bom, vou passar para o próximo assunto.
É, rapidinho. Vai. Eu queria falar, porque você falou que a imprensa, ninguém falou. Eu lembro que eu estava em Recife, trabalhando no Portal Viajar. Muita gente falou que eu torci contra. Não sei se eu sou tanto contra assim, mas eu sabia que não ia dar certo, né? E a gente falava e tal. Eu brigo até hoje, o pessoal fala que é um mega estrutura, mas a culpa é do Estado, que não sabe gerir. Acho que o Estado tem muita coisa para se preocupar, né? Saúde, educação, transporte público e entretenimento. Um estado, uma cidade que já tinha 3 estádios próprios, pra que a Arena Pernambuco, né? Acho que tem tempo de derrubar ainda, né? Faz uma coisa mais legal ali, faz um hospital grande, faz, sei lá.
Pode fazer uma pista de skate gigante, né? Isso, de uma trave a outra assim.
Eu falo que já foi o único benefício que a Arena Pernambuco trouxe foi as ladeiras que fizeram em torno, dá pra fazer downhill. Eu que ando de skate, adorava ali no estacionamento da Arena, né? Arena fechada, um monte de skatista lá fora. O maior legado da Copa são as ladeiras no entorno da Arena Pernambuco que deu para dar de skate. Obrigado, Odebrecht, por isso. Outro assunto aqui que a gente pode debater com o Maurício, ele até sugeriu essa pauta aqui com a gente, que definitivamente o Superior Tribunal Federal, né, o Supremo Tribunal Federal, perdão, deferiu finalmente. A gente não sabe se agora é de vez, se vai haver mais algum recurso ou não. Se não me engano, foi o Marco Aurélio Cunha que julgou esse pedido do Flamengo sobre o campeonato de 87 ainda. O campeonato que não acabou. Acho que ano que vem...
Acabou.
Ano que vem vai completar 30 anos disso. Ele poderia escrever um livro. Deixa aqui pro Maurício, né, que escreve bem também. Poderia fazer um livro sobre isso. O campeonato que não acabou, 87. E o STF decidiu que, sim, o título é do Sport Clube do Recife. Maurício, seus comentários sobre o campeonato de 86. Eu pensei que a gente nunca ia falar sobre isso aqui no Bando 2, mas vamos falar hoje.
A justiça pediu, a gente fala, né? Rapaz, eu ontem mesmo, andei pensando, qual é meu sentimento realmente com essa polêmica toda? Eu cheguei à conclusão que eu tenho raiva, sabe? Eu tenho uma raiva do Flamengo não ter aquele. Do Flamengo e do Inter não terem.
Ido jogar, né?
Eu tenho uma raiva disso. Porque, no fundo, todo mundo queria ver esse jogo. Como é que o poderoso, badalado, queridinho lá da Globo, mais o time do Taffarel, iam jogar com o Guarani e com os comedores de rapadura lá do Recife, né? Como eu queria ver esse hexagonal, assim. E por causa da empáfia mesmo do próprio Clube dos 13, em geral, e do Flamengo em particular, isso não aconteceu. E nas quase três décadas seguintes, espalharam todo tipo de falácia sobre isso, de que o módulo verde era a primeira divisão, o amarelo era a segunda divisão. Mas tem um momento, nessa longa história, nessa intricada história do Campeonato de 87, que o Clube dos 13 aceita o regulamento da CBF. Pouco antes do campeonato eles aceitam. O Clube dos 13 junta, pega mais três lá. Três laranja lá, tô brincando com Santa Cruz, Curitiba, com...
Criciúma.
Não, Santa Cruz, Curitiba e Goiás.
Goiás.
Pegaram esses três, completaram os 16, pronto. Vamos organizar o campeonato aqui, a gente manda aqui. Ah, mas eu aceito jogar com a CBF. Aceita, assina lá. E no fim das contas, não. Nós somos os melhores times, nós somos a salvação do futebol brasileiro, não vamos jogar. Botava em campo, os caras tinham metade do time que foi tetracampeão, né, em 94 nos Estados Unidos com a seleção brasileira. Botava em campo, pô.
Vem
aquele papo, né, que muito torcedor do Flamengo, dito mais esclarecido, diz que o Flamengo não entrou em campo pela honra, porque ali está em jogo a primeira liga de clubes do mundo, antes da Premier League. Não sei.
Rapaz, é 87, eu tenho uma opinião meio... Eu até aceito que o Sport é campeão, de verdade. Mas também reconheço a questão do Flamengo. Mas aí entra no embate, já não é a minha alçada. Se o STF disse que é e pronto, acabou, quem sou eu pra dizer que não é? Mas 87 é um campeonato muito doido, bicho. A gente tem que falar que 87 é mais doido do que a João Valente 2000.
Muito mais,
uma
muito
coisa
mais,
que
muito mais.
Foi, não foi. Pra você ter ideia, a decisão do modo amarelo. É o primeiro, acho que o único caso de jogo oficial da história que... Foi pro espelho e acabou empatado.
Mas tem um pequeno detalhe aí. O jogo de ida foi 2-0 pro Guarani e o jogo de volta foi 3-0. Então, moralmente, aquela decisão de pênalti não era pra existir.
Não, é. Mas só pra você ver como tinha tantos acasos nesse campeonato, né? Que, tipo, decisão de pênalti pra desempatar alguma coisa e acaba empatado entre das mãos e vai embora. Eu até pesquisei uma época, acho que só teve o jogo do Grêmio, mas não era o jogo oficial, que acabou assim também e tal. É, um dia tem que fazer aqui um debate só sobre 87. Ano que vem, acho que eu vou completar os... É, ano que vem nem acabou os 30 anos, porque o jogo foi 88, tem até isso.
Faz isso,
não. 87 não acabou em 87, acabou em 88.
Vamos enterrar isso. O STF já disse, já deu a decisão.
Eu queria trazer aqui Targino, Cássio Zirpoli, Mauro César e Juca Kfouri pra falar sobre 87 e botar o Estúdio Central 3 abaixo.
Os caras pra tomar uma cerveja. Não, esquece isso, pô. Esse deve já deu. Enquanto o Flamengo não recorrer ao Vaticano, deixa quieto, bota uma pedra nesse assunto e segue a vida.
Então o Flamengo é penta ainda, não é hexa. Hexa é só o São Paulo brasileiro. Se você pegar o Robertão, pegar a Taça Brasil também, aí o Palmeiras vai querer recorrer também, de um monte de coisa.
Se as pessoas soubessem o que eu acho do Flamengo, eu ia ficar enojada.
Daqui a pouco a gente bota o Leandro Matos aqui pra falar se Taça... Se vale Robertão, se vale Taça Brasil, né? Se vale o Mundial de 51, calma, tá bom, vamos mudar de assunto aqui, senão vai gerar mais polêmica do que merece 87. São muitas polêmicas, né? Tá, vamos falar, quando tá falando de futebol, falar de CBF novamente, falar de regulamento de campeonato de novo na pauta aqui. Encabeçados pelo Fortaleza, clubes do Norte e Nordeste tentarão, junto à CBF, alterar o regulamento da terceira divisão deste ano, 2016. Tradicionalmente, o torneio é dividido em os 20 clubes participantes em dois grupos, com times do Sul e Sudeste em um grupo e, no outro grupo, equipe do Norte, Nordeste e Centro-Oeste. São divisões regionalizadas até para evitar muito deslocamento de longa distância. E se classificam quatro de cada chave, que depois se enfrentam em outra fase, que é as quartas de final, já no mata-mata. E quem passa por esse mata-mata quatro times automaticamente já estão classificados para a Série B do ano seguinte. A proposta que foi feita pela Federação Cearense nessa terça-feira lá na CBF é que esse cruzamento que define o acesso não seja feito mais entre times do Nordeste e do Sul, seja feita entre times do próprio grupo. Ou seja, esse, o primeiro colocado de um grupo pegava o quarto colocado do mesmo grupo e ia fazer um mata-mata e, obrigatoriamente, teria acesso de dois times do Norte, Nordeste ou Centro-Oeste e duas vagas para times da, do Sul e Sudeste. Isso foi proposto pelo Fortaleza. A Federação Cearense está bancando também essa proposta do Fortaleza. Lembrando que o Fortaleza está na Série C desde 2010 e nos últimos quatro, nas quatro últimas Série C, o Fortaleza chegou nas quartas finais três vezes e três vezes ficou a um jogo de subir para a Série B. Essa cota, esse sistema de cotas de time do Nordeste para a Série B, te agrada, Maurício?
Olha, nada que passe recibo de coitadismo do Nordeste me agrada, velho. Não gostei, fica uma coisa quase...
Obrigatoriamente todo ano vai ter que subir o time do Norte e Nordeste.
Não gosto. Então, se é pra fazer isso, usa a Copa do Nordeste como ferramenta de acesso. Eu acho esse regulamento da Série C, o regulamento corrente, eu acho bacana, assim, porque separa os times por região, né? Evita o deslocamento longo.
De custo, até melhor, os times não têm dinheiro para fazer deslocamento grande.
E o time classificado tem o jogo da vida, nas quartas de final. Sim, vai descer até o sul, o time do sul-sudeste vai subir até o norte-nordeste e vai ver quem vai subir. Eu acho espetacular isso aí.
Lembrando que no ano passado, quem subiu para a Série B, Tupi, Londrina, Brasil de Pelotas e Vila Nova, se eu não me engano, são os quatro times que subiram, nenhum é do Nordeste, né? E aí o pessoal do Ceará tá se queixando disso.
Subiram,
né?
Na bola, velho.
Sobe na bola. E aí quer deixar vaga garantida, né? É meio estranho isso, tipo cotista. Obrigatoriamente, então a gente vai ter que... Vira dois torneios, né?
Divide logo. O Brasil, futebolisticamente, faz o NFL, assim, né? Os times do Norte, Conferência Norte-Nordeste, Conferência Sul-Sudeste.
Não, e vira meio que...
E faz um Super Bowl, um Super Brasileirão no fim.
Vira uma segunda edição da Copa do Nordeste, que vale no Brasileiro. Uma Copa Sul-Sudeste, Rio Minas, sei lá, essa primeira liga da Série C. E aí, não precisa nem se enfrentar depois, né? Já que sobe dois de cada um, pra que fazer quem é campeão na Série C?
Vai tirar até essa mentalidade de que o acesso acaba sendo mais importante do que o título. Não. É um título nacional, a estrela em cima do escudo. Não dá pra menosprezar isso. Mas a culpa também é que tem muito jogo no ano, cara. Tem muito jogo. São muita partida de futebol para um time no ano. Isso compromete nível técnico. Isso cansa torcedor. Primeiro semestre. A gente tá entrando em março agora. Então o Santa Cruz jogou 6 partidas pelo estadual.
Na estadual é pra agora o sexto jogo pela Copa do Nordeste.
Pois é.
12 jogos em 2 meses.
12 jogos
em 2 meses. Nem 2 meses direito, né?
Não, começou no fim de janeiro.
Pois é.
É muito jogo, segunda, quarta. Isso, depois que os times estão estruturados, é bom. É legal. Mas nesse começo, aí você vê time misto.
Técnico caindo direto, né? Já...
Técnico caindo.
Técnico Sampaio caiu, técnico Fortaleza caiu, técnico do ABC caiu.
O certo, o correto, no país justo, no mundo justo, eu diria.
No mundo ideal, né?
No mundo ideal, era o campeonato regional e estadual virar seletiva para regional. Faz até um regional com duas divisões mesmo e bota quem disputa estadual vai lutar pelo título, claro, mas por uma seletiva pro regional do ano seguinte.
Esse assunto que você tocou agora, a gente vai falar na semana que vem, o Irlan Simões, que faz parte do grupo do WhatsApp lá do Bando de 2, sugeriu, porque times como o do Irlan, o Vitória, tá fora esse ano da Copa do Nordeste por conta do estadual, né? Acaba ficando fora de um torneio que ele não leva tão a sério, mas aí dá vaga pro Nordestão, e aí tem muito clube, empresa, clube, prefeitura que tá jogando Nordestão e tira não dá torcedor, tira o brilho da competição, né? Mas esse é um assunto que na semana que vem a gente vai comentar.
Tava nem na pauta.
Na semana que vem a gente vai colocar esse assunto aqui, vai discutir muito sobre isso. Eu acho importante a gente falar sobre isso. Vamos adiantar aqui o programa e falar da parte histórica. Histórias do futebol nordestino. Esse time: Dida no gol, Rodrigo, João Marcelo, Chini e Renato, Gil Sergipano, Roberto Cavallo, Paulo Isidoro e Piquete, Alex Alves e Claudinho. Essa era a escalação do Vitória, vice-campeão brasileiro de 1993. Um time que ficou marcado por mesclar experiência com revelações da base do rubro-negro baiano. Assombrou o Brasil pela velocidade e a forma que encarava os adversários fora de casa. O time baiano só foi parado na final pelo Super Palmeiras, que iniciava sua saga de grandes títulos ali, tendo a Parmalat como parceira. Vamos ouvir o segundo gol do Vitória no segundo jogo da fase final daquele campeonato, 93, contra o Corinthians, lá na Fonte Nova. Alex Alves partiu de antes do meio de campo, ainda no campo de defesa, driblou 4 defensores e marcou o que foi considerado um dos gols mais bonitos daquele campeonato.
Vai entrar Juliano. Alex Alves. Alex Alves. Ainda Alex Alves. Se meteu, é o segundo, colocou, guardou!
Lembra desse time do Vitória, 93?
Eu lembro desse campeonato de 93, que foi...
Também o Grêmio era pra ser rebaixado.
Foi esperto, né? Mas o em campo mesmo.
Ah, sim.
Tinha muito time bom ali. Tinha... Ah,
sabe quem treinava esse Vitória? Fito Neves.
Fito Neves. Depois foi pro Santa Cruz, né?
Foi pro Santa Cruz. Rodou muito no Nordeste também o Fito Neves.
Treinou o Sport em 99 também.
Também. É... E o técnico do Corinthians nesse jogo aí era o Mário Sérgio.
Mário Sérgio.
E o time do Vitória, a Dida... grande goleiro, era novo ali, né? Tava sendo revelado no Vitória. E tinha Gil Sergipano e João Marcelo, que foram campeões pelo Bahia em 88. Roberto Cavallo, jogador do Sport, ele tava em 87 também, o Roberto Cavallo.
Não, o Roberto Cavallo, né? Passou pelo Sport em 95. Ali, também jogou, mais um jogou pelo Sport.
Piquete também foi uma grande revelação, eu acho que o maior jogador...
Não, Piquete já tinha, acho que ele era vice-campeão com o Botafogo em 92. Acho que ele jogou no Botafogo em 92 também.
Isso, e tem o Alex Alves, que foi o grande jogador desse Vitória, né?
Jogou muito, jogou
era
muito.
Era o ponto direita e o centroavante era o Claudinho, um grandão.
Grandão.
Assim,
né? Grandão. Tiraram a invencibilidade do Corinthians naquele campeonato, né?
Sim, o Corinthians tinha um belo time.
O Corinthians perdeu um jogo naquele campeonato.
Tinha Rivaldo, tinha...
Valbeleto.
Tupanzinho, nesse jogo ele entrou no segundo tempo também, era meio que a arma e tal. E só foi parado pelo time que o Leandro Yamin até hoje lembra, é o time 93 do... Lembra dessa final, Vitória e Palmeiras 93?
Sim, lembro. Era uma criança, eu tinha 9 anos de
idade.
Ele
tem a mesma idade, ele tem a mesma
idade. E muita febre eu tinha nesse dia.
Sério?
Muita febre. Um detalhe dessa final, o jogo da volta no Morumbi, Gil, é que durante a partida estavam sendo sorteados os grupos da Copa de 94. Sim. E o placar do Morumbi anunciava pra gente os grupos, pote por pote ali. Então o jogo já tava mais ou menos...
decidido já.
O jogo tava decidido antes dos 30 minutos, 2-0 pro Palmeiras. E foi uma diversão ver o grupo do Brasil. A gente viu pelo telão que o Brasil enfrentaria Rússia, Camarões e Suécia. Pelo telão, pelo placar eletrônico.
Que beleza, hein? Que beleza.
E a organização do futebol brasileiro dando mais um exemplo... lindo.
Na final do campeonato.
Na final do campeonato, ao mesmo tempo do sorteio dos grupos da Copa do Mundo. Eu não lembrava disso, agora
voltou,
refrescou as memórias na cabeça. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Mas, assim, esse time do Palmeiras, já mudando a seara, foi o primeiro time que eu vi na vida assim e disse, rapaz, será possível vencê-los?
Virou a seleção brasileira depois, né?
É.
Praticamente todos os jogadores daquele time, acho que tirando o Tonhão, foram para a seleção brasileira.
O melhor deles, né? O Tonhão não foi.
É, né?
É.
Futebol arte, né? Aquele... Exato. Jogador que só batia de paleta, né? Só chegava na elegância, jogador sutil.
Um gênio.
Um raro, um raro.
Gênio compreendido.
Pô. Hoje em dia existe pouco, né? Cansado de Odivan, Júnior Baiano, né? Freitas.
Domingos, grande Domingos.
Domingo Pereira, né?
Sandro Goiano, o maior de todos.
Que fazem falta no futebol brasileiro. Mas depois o Vitória também, até hoje o Vitória é muito conhecido por revelar jogadores da base. Depois teve um time do Vitória que teve Edilson, Vampeta, né?
Não, Edilson foi, jogou antes. Chegou no Vitória pra jogar profissional já mais velho. Já foi naquela farrinha ali, né? Mas o Vitória montou um outro time.
Não me engano que eu gosto, né?
Em 99, né? Foi semifinalista do Brasileiro. Tinha o... Eu lembro de um meia chamado Fernando, que era um bom jogador.
Esse de 93 me lembra muito também, porque a fornecedora de material esportivo era a mesma do Santa Cruz, as camisas pareciam. Era a CCS. E as camisas eram raios, assim. A camisa era horrível. Acho que foi a camisa mais feia do Santa Cruz até hoje, foi da CCS. E o que mudava do Santa e a do Vitória é que o Santa tem uma faixa branca entre as cores preta e vermelha. Mas fora isso, era a mesma camisa e era uma camisa horrível, horrível, horrível. Não tenho saudade da CCS, mas é uma coisa que marcou muito. Começou nos anos 90 ali, tinha uniformes muito peculiares.
Exótico.
Lembra do Bragantino e aquele, o goleiro de verde-limão, aquele Bragantino que era também todo riscado, né?
Teve uma camisa do Atlético Mineiro que as listas eram horizontais.
Feito Corinthians faz hoje em dia também, né? Puta, mas... E tem número dourado. Cara, eu tenho uma raiva de dourado no futebol que vocês não têm ideia.
Tem contra o dourado.
Tenho muita raiva, cara. Não tem nada a ver. Me diz o time que é dourado em alguma coisa. Pelo amor de
Golden
Deus.
Golden State Warriors.
O time da NBA, pô. Não me respeita. Com essa bela declaração sobre cores, a gente falando sobre cores aqui, na nossa paleta de cores, a gente termina o Baião de 2 dessa semana, sétima edição, a gente volta semana que vem. Convido quem estiver por aqui amanhã, meu aniversário, para tomar uma lá na Roosevelt, depois a gente conversa sobre isso. Até semana que vem, abraço.